Mais Elas na Popular FM, todo sábado, a partir das 13 horas. Mais Elas chega com oferecimento de loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Loja Casarão Verde, que está com a Semana do Vestido. Pague um e leve dois. São várias cores, estampas e modelos. Na compra de um, você leva o outro de brinde. Vem para Casarão. Também Univates, que oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Ligue e informe-se pelo 0800-707-0809. Univates, investir em você é uma grande ideia. Doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e Lajeado. Agende sua consulta pelo 3762-1113 ou 3748-3761 e tire todas as suas dúvidas. Nosso boa tarde especial vai para o nosso convidado do debate de hoje, Moisés Spellmeyer, que é filósofo e estará debatendo nesta tarde sobre várias questões envolvendo um momento importante do país, um momento importante na política, sobre a política em si. Boa tarde, Miriam.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Moisés.
Olá.
Muito feliz que tu esteja aqui para conversar com a gente, né?
A filosofia, que é uma área... Primeiro, eu gostaria que você nos contasse como foi essa escolha por essa área, porque é uma área um pouco diferente. E, assim, o jovem optar por essa área em si já demonstra um certo interesse por toda essa área de conhecimento, de estrutura...
Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Luciana, a Miriam, que facilitou os contatos também. Fico feliz por estar aqui. Enfim, obrigado e espero que seja uma boa conversa. A minha entrada na filosofia se deu lá nos anos 90, comecei a graduação em 96. Não estava muito claro para mim no início se é isso que eu faria mesmo. Eu acabei um pouco sendo empurrado para isso. Eu cogitava outras coisas também. Eu cogitava história, por exemplo. Eu cogitava psicologia. Então tem uma série de áreas que me interessam. Eu acabei
Buenas
indo...
pura, né?
Sim. Muito, muito. A minha vibe toda é pelas humanas, né? Então, outras áreas poderiam ter despertado o mesmo interesse, acaba indo para a filosofia por pouco, eu diria, inclusive. Quase fiz história. Enfim, eu fiquei nessa área, fiz a graduação aí, o mestrado também, enfim.
E a filosofia, ela sofre um certo preconceito também, porque pelo menos assim se percebe no âmbito da escola, que as pessoas têm um pouco de medo, de receio, acham que é muita leitura, tipo assim, pensar dá trabalho.
Sim, eu acho que essa questão é bastante complexa. Eu acho que um primeiro problema que nós temos com relação à filosofia no Brasil é que, por muitos anos, a filosofia foi obrigatória, não foi mais, voltou a ser, voltou a não ser. Aconteceu mesmo com a sociologia, por exemplo.
Aí já se questiona a própria importância, entre aspas.
Se questiona a importância, por um lado, ou seja, isso traz à tona para o público em geral a ideia de que, afinal de contas, talvez não seja tão importante se o tempo todo se questiona se é ou se não é importante. E, em segundo lugar, não se cria, não se consolida uma certa tradição. Imagina o que aconteceria com disciplinas como a matemática se a cada 2 anos se decidisse que precisa ou não precisa. Então, enfim, esse é um problema sério da filosofia, por exemplo, esse é um dos problemas no Brasil. Isso tudo contribuiu para uma cultura que gerou nas pessoas a impressão de que a filosofia não é importante, de que a aula de filosofia é uma aula de encheção de linguiça, como se costuma dizer, de que qualquer um pode falar sobre isso, porque seria, em princípio, qualquer coisa parecida com autoajuda ou sei lá mais o quê. Então,
Todo mundo que dá opinião está filosofando e não é isso,
sim,
né?
Sim, um pouco
verdade.
A ideia de que eu falo sobre a vida, sei lá, sobre todas as coisas e qualquer coisa que eu penso a respeito. Quando, na verdade, a filosofia tem toda uma tradição, os pensamentos, os temas, os assuntos, os conceitos, eles estão dentro de uma tradição que vai contradizendo, completando, complementando, contrapondo, etc e tal. E a ideia de uma aula de filosofia é que o professor traga, de certa maneira, essa tradição para o aluno, mas, sobretudo, estimule ele ao pensamento crítico. Tem uma frase muito interessante do filósofo alemão Immanuel Kant, que dizia o seguinte: não se ensina a filosofia, ensina-se a filosofar. Quer dizer, a ideia dele era que era mais importante do que ensinar a erudição filosófica era formar a pessoa para a postura crítico-filosófica. A filosofia é as duas coisas. Você precisa, por um lado, dessa erudição, dessa carga teórica, etc. E você precisa, sobretudo, forjar, eu diria isso, você precisa forjar um espírito crítico.
E na verdade, se a gente pensar na história da educação no Brasil, a própria filosofia, ela foi retirada num período assim, de muita conturbação política, sim, né?
Onde não era do interesse.
Não era do interesse.
Onde ela representava um problema, na verdade.
Exato. Sim. Então, um grupo gostaria de que as pessoas não pensassem, eu queria que as pessoas não pensassem. Por outro lado, tinha demanda da pessoa que tivesse o conhecimento técnico para o trabalho, né?
Sim.
Então, se deu preferência para essas áreas exatas, tipo português, a matemática, que te levava a passar no vestibular, a conseguir uma profissão, enfim. E o pensar, ele acabou, pensar crítico, né? Ele ficou, assim,
comprometido.
Ficou comprometido.
É. E neste momento, vivemos um momento político importante, e antes de iniciar o programa, a gente falava no bate-papo informal aqui justamente disso. É o momento em que mais se precisa falar e debater sobre política, sobre a ciência política, sobre as decisões políticas. Uhum. No entanto, é o período também em que há o maior número de restrições no contexto da mídia, no contexto da própria sociedade. Se faz necessário todo um regramento, mas este regramento judicial, vamos assim dizer, ele também impede muitas vezes que, justamente nesse período que as pessoas deveriam debater muito sobre a importância da política na sociedade, isso acaba não acontecendo.
Sim, pois é. Eu entendo o regramento e ele me parece legítimo, né? Eu consigo entender que ele deva ser feito. Eu não conheço os termos desse regramento, eu não sei tudo o que isso implica, né? Então, não vou me posicionar quanto a isso, né? Mas eu entendo que se queira assegurar, por exemplo, uma igualdade de tempo de voz para os candidatos. Eu entendo isso.
Buscando a justiça, né?
Sim, o regramento tem que ser bom em todo caso. O regramento não deveria, justamente num momento desses, tolher o debate. Pelo contrário, deveria qualificar o debate. E essa é uma dificuldade. Os debates estão frequentemente muito pouco qualificados. Então, se o regramento ajuda a qualificar, ótimo.
Eu ouvi outro dia acho que foi o Karnal falando é um filósofo também, inclusive ele é aqui do Rio Grande do Sul, mas hoje ele dá palestras Brasil afora, e onde ele falava de que se a gente se propusesse a não adjetivar o teu candidato, né? O contrário, por exemplo, eu sou de tal partido, tu é de outro, mas aí eu passo a te chamar de
te considerar um inimigo, vamos dizer assim.
E usar nomes assim que vão te denegrir, pejorativos, né? Se a gente conseguisse, nesse momento político, aprender
ficar
no campo das ideias sem ficar te taxando de alguma coisa porque tu é do contrário. O que que tu acha disso? É impossível ou é do jogo?
Não sei. Isso seria muito bacana. Fazer isso seria muito bacana. O quanto a gente consegue fazer, essa é uma questão interessante. A política também é paixão. É muito difícil que as pessoas, sobretudo as pessoas, imagina para nós eleitores não candidatos, vamos dizer assim, a gente se envolve em paixões. Eu me envolvo em paixões quando a política entra em questão. O que é esperado um candidato que está diretamente implicado em todas essas questões? Então, talvez seja sobre-humano pedir, esperar que ele seja o tempo todo, eu não gosto desse binômio, mas vamos lá, que ele fosse o tempo todo apenas racional e não emocional. Sim. Talvez não dê para esperar muito isso, ou a gente talvez tenha que fazer muitas concessões, vamos dizer assim. Aceitar que parte de fazer política é deixar que as emoções também aflorem. E lidar com isso, parte do humano é isso, né? A gente não é puramente frio e cálculo.
Até porque depois as decisões, elas também não serão apenas racionais. Elas terão influências emocionais, de opinião, de contexto.
Sim, certamente.
Anterior dessa pessoa, que façam parte da história dessa pessoa, das suas opiniões, visões, que vão acabar interferindo de alguma forma nas decisões que o eleito for tomar.
Sim, sim. Penso que sim, imagino que sim. Seria o que eu estou tentando dizer, assim, a gente talvez romantiza. A gente espera, ou a gente tem uma expectativa de um ser humano que nessa ou naquela circunstância, nessa ou naquela situação, deveria conseguir abdicar totalmente do seu lado apaixonado e ser um ser humano frio, do cálculo, da medida centrada, justa, correta, e abdicar totalmente de qualquer
sentimento. Mas eu acredito que
nem
o eleitor não quer isso, né? Porque, na verdade, quando se fala muito em seriedade, aí as pessoas colocam a falta o lado político. Tem que ter o lado político, sim, o lado simpático. Empático.
Pois é, isso dá muito o que pensar.
É contraditório. Vamos para o intervalo para refletir sobre isso.